Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Bom dia, José. Hoje vai ser só assim, só José.
Só José?
Só José.
Porque hoje dia de São é José. O dia de São José?
Isso.
É dia de comer aquele docinho lá na padaria. É o dia do meu santo protetor. Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Dia.
Almirante Nelson e o seu transatlântico.
Outro patamar, né?
Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, que é ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3. Raíssen Abac, o tríplice coroado, o craque.
Começar a falar de um instrumento que vem lá da ditadura, mas está aí aqui, com grande parte em vigor. Estadão hoje mostra que os inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional subiram 285%. O que, que tem de revelador nessa estatística, Neumann?
Esse é um número relativo aos dois anos do governo, ou seja, metade do governo Bolsonaro, em relação ao a gestão inteira, né, da Dilma Rousseff, completada pelo Michel Temer. Houve um total de 20 inquéritos entre 2015 e 2016. Entre 2019 e 2020, foram 77 investigações. A lei da Segurança Nacional tem esses números, graças à divulgação pela coluna do Estadão, hoje de um pedido feito com base na Lei de Acesso à Informação. Olha, a Lei de Segurança Nacional foi incorporada à Constituição, mas é contestada por juristas e há 23 propostas, segundo a coluna do Bombigla, de alteração protocolada no Congresso. Além da coluna, o jornal publicou também a notícia na página 4A4 e no pé da página um artigo do queridíssimo professor Roberto Romano a respeito dos frutos venenosos da Lei de Segurança Nacional, quando se trata de liberdade cidadã, segundo Roberto Romano. Nela, ainda é o texto do Roberto, professor de ética da Unicamp, o Estado deixa de ser um acordo entre brasileiros e se torna o direito de o executivo impor políticas, formas de pensar, alvos nacionais. Ideada para situações extremas, ela pode gerar o contrário do que promete, a perene insegurança dos poderes e do povo soberano. Se banalizada, tendo em vista proibir críticas ao presidente da República, de remédio heróico, ela se degrada à licença para o assassinato da República, vedando qualquer veleidade democrática no Brasil. Que o Supremo Tribunal Federal tome cautela e não erre novamente. Que ela não ignore atentados contra a livre expressão do pensamento, como as que assistimos no momento atual. E eu completaria o que disse, apesar de não ter o mesmo brilho do professor Roberto Romano, e as instituições democráticas não estão funcionando a contento. Os cidadãos verdadeiramente de bem deste país, não aqueles que foram selecionados entre bem e mal pelo juiz supremo, o sumo pontífice Jair Bolsonaro, vivem sob a constante ameaça de uma intervenção autoritária qualquer, sob aparente cobertura legal. Sustos a mais além da pandemia, da recessão. Dos cacuetes de tiraninho de caserna do chefe do executivo. Carolina Ercolim. Carolina Ercolim é tintim por tintim. Eu cometi um engano, viu? Isso aí não tem nada a ver com a coluna do Estadão. Essa aí foi a notícia que é a manchete da página A4, da edição do Estadão de hoje. Carolina Ercolim.
Neumann, fala um Carolina. Pouquinho sobre a morte do Major Olímpio, né? Morte cerebral decretada em decorrência da Covid. Está em destaque também no Estadão de hoje, a morte do senador aqui por São Paulo. E que tipo de reflexão isso pode causar sobre os brasileiros, né? Ele é o terceiro senador morto no meio da pandemia.
Carolina, você se emocionou com o trem do Raul Seixas? Eu me emocionei. Saudade do Raul. O Raul foi um querido amigo e um gênio, né? E muito bem lembrado pelo Tejão e pelo Raíssen Abac, que é uma verdadeira enciclopédia ambulante. Agora sim, vou falar da coluna dele, do Estadão, dele. Do Bombim. É. Fala.
Não, estou falando que eu tenho playlist só do Raul aqui. Ouço em alguns momentos.
Ah, que beleza. A insensibilidade do comando no Senado, segundo a coluna do Estadão, do Bombim, diante da tragédia pessoal de seus membros, que morreram, é o terceiro senador que morre, causou indignação em conversas reservadas de parlamentares após a morte cerebral do Major Olímpio. Eleito por São Paulo, ele foi o terceiro senador vítima do novo coronavírus, sem falar dos muitos que se recuperaram e ainda estão se recuperando após árduas batalhas amplamente amparadas pelo ótimo plano de saúde da casa. Ainda assim, o presidente Rodrigo Pacheco insiste em não instalar a CPI da Covid-19. E a pressão não para de aumentar e ele não para de resistir. A Simone Tebet homenageou o Olímpio e fez um apelo. Precisamos soltar o grilo da indignação que nunca lhe faltava. Vacina, auxílio emergencial e CPI já. Estou de acordo, senadora. A pressão por uma CPI também, segundo a coluna do Estadão, cresceu na Câmara, onde o assunto foi escanteado até pela oposição. Claro, a oposição está fazendo o jogo direitinho para que o Lula vá ao segundo turno contra o Bolsonaro, porque um é o adversário ideal do outro. Né? Mas o reconhecimento da crise sanitária e a falta de liderança do governo federal estão movimentando os grupos de parlamentares. Né? O Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, deu uma entrevista para o Estadão dizendo que está de olho no novo ministro da Saúde. O Bolsonaro disse ontem que hoje ele vai despejar, enfim, o general Eduardo Pesadelo lá e vai colocar o cardiologista Marcelo Quidroga. O Marcelo Ramos disse que o momento não é propício para a investigação parlamentar. Ô, deputado, eu pensei que você tinha acordado, pelo menos por causa da saúde, hein? Continua dormindo? Aliás, esse tempo que ele está dizendo que não é propício, nunca chegará para esse bando de oportunistas com a faca nos dentes, garantindo apenas o seu pecúlio pessoal e familiar. A começar do chefe, né? Do 01. 00000000. Aí, Sebac. Sebac, além de ser o craque, é o tríplice coroado.
Ô Neumann, ainda sobre a morte aí do senador Major Olímpio, ontem na live que faz as quintas, o presidente Bolsonaro ignorou o assunto, né? Não fez nenhuma referência ao Major Olímpio, que foi importante aí na vitória eleitoral dele em 2018, depois virou um crítico, né? Para você isso é revelador de quê?
É revelador de que ele não vale nada. O Bolsonaro não vale nada, 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 zero, 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 zero à esquerda. E o Major Olímpio não. Olha, eu não votei no Major Olímpio. E acho até que podia ter votado. Não concordo com as posições conservadoras do Major Olímpio, mas o Major Olímpio era um homem sério e apoiou de boa fé o cidadão de péssima fé que é o Bolsonaro. E depois se transformou um crítico. Se o Bolsonaro fosse um ser humano normal, se não fosse um débil mental como é, ele já teria usado, inclusive, o Major Olímpio como uma guia. E se fosse um cidadão minimamente dotado, do mínimo de consciência e de humanidade, eu teria percebido que é muito grave uma pandemia que já matou 3 de 83 senadores. Não é isso? Olha, é um absurdo isso. Faz aquela palhaçada, aquela live é uma palhaçada, né? E além do mais, ainda passou a fazer ironia monstruosa a respeito da Covid, né? Ele não citou o nome da AstraZeneca ontem, mas disse que o fato de outros países suspenderem o uso de imunizante desenvolvido pela farmacêutica britânica indica ser um lote suspeito. A memória desse cara está onde? Está no traseiro? Pelo amor de Deus, quem comprou a AstraZeneca? Quem foi que disse que a AstraZeneca era a vacina que aplicou na própria mãe? Agora está querendo aproveitar do eventual erro. Nem acho que foi erro, a AstraZeneca... O fato de ter sido paralisado, primeiro os países não estão aplicando, provisoriamente, conhece o sentido dessa. Será que alguém podia jogar um dicionário lá no lixo lá do. Porque o lixo do Palácio da Alvorada é o próprio Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, eu quero lembrar que ele nunca dá pêsames, porque ele tem a sensibilidade de uma pulga. Né? É mais uma prova da covardia dele. Quem não dá pêsames aos outros é um covarde. E absolutamente não tem jeito, né? Ontem ele passou o dia perguntando se alguém já perguntou se é o Covid que mata mesmo. Parece que as pessoas só morrem por Covid. e disse que tem que ver quantos pacientes no hospital são de Covid e quantos são de outras enfermidades. Então, vai lá, vai a UPI, a UTI, seja um dia, presidente, um dia, presidente, e vá a UTI, veja, leve a imprensa, mostre a imprensa que estão morrendo que não é de Covid lá, nas UTIs de Covid, convide a imprensa, no, por mais que despreze. E outra coisa, hein, o Marcelo, o vice-presidente aí, que deu entrevista para o Estadão, impeachment é para já, Bolsonaro não tem jeito, e enquanto não vier o impeachment, o Brasil também não terá jeito. E outra coisa, Bolsonaro provoca nojo, não piedade. Monstros não causam piedade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Falar também sobre a situação aqui na cidade de São Paulo, né? Ontem a gente teve a primeira morte confirmada pelo prefeito por um paciente que estava esperando, né, para conseguir um leito de UTI. E agora a gente tem antecipação de feriados. Queria a sua avaliação sobre essa situação na principal capital, né, a mais rica do país.
A mais populosa, a que deu mais votos ao Bolsonaro. O prefeito Bruno Covas não é meu ídolo. Né? O prefeito Bruno Covas, contudo, tem tomado atitudes corretas. Tem elogiado muito o comportamento dele diante do câncer que ele tem. Porque eu sou um cidadão de bem de verdade. Eu sou um cidadão da saúde, não sou cidadão da morte. Sou um cidadão da vida, eu sigo Jesus Cristo mesmo. João Evangelista, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não o desvio, a mentira e a morte, certo? Então o Covas anunciou que São Paulo vai antecipar feriados municipais com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas num cenário de alta de casos de Covid. Isso já foi aplicado há um ano, né? No começo do surto aí da pandemia, né? E somados com o fim de semana e a Páscoa, São Paulo vai ter 10 dias seguidos de recesso. Vai antecipar os feriados de Corpus Christi de 2021 e 2022, da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário da cidade de 2022 para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril de 2021. Bruno Covas toma atitude, Bolsonaro caça votos. Essa é a diferença. Né? Aliás, eu quero comemorar aqui, viu, Raíssa? Você estava falando que o Raul, que morou inclusive perto onde eu morava, no Morro do Querosene, e eu encontrava às vezes com ele no Hospital Humberto Primo, né? É onde ele nasceu uma filha dele, se não me engano, e o que o Raul já teria tomado a vacina. Eu vi que a vacina para 72 anos foi antecipada para hoje. Então eu estou fazendo aqui as minhas contas, 69, eu acho que o mais tardar na semana que vem ou na seguinte, eu vou estar tomando a vacina e vou... Onde é que acha aquelas... Carolina, onde é que acha aquelas camisetas altamente charmosas do Vacina Assim, hein? Tu sabe? É nos postos lá, né? No Zago. Aí, Sabac, o craque.
Mas manda foto depois. Bom, queria que você falasse da renúncia do presidente, agora ex-presidente do Banco do Brasil, André Brandão. O que aconteceu efetivamente?
Aconteceu que se o Paulo Guedes tivesse um mínimo de vergonha na cara, já tinha fechado o posto Ipiranga e a loja de conveniência, porque a política liberal do Bolsonaro é uma palhaçada. Palhaçada de circo vagabundo, circo pinico sem tampa, né? A saída do Salim Matta foi o grande indício disso, e agora a renúncia do presidente do Banco do Brasil e sua substituição por um funcionário bolsonarista. Quer dizer, nós todos estamos vendo o bolsonarismo de raiz, o bolsonarismo de raiz venenosa, como diz o professor Roberto Romano, assumindo tudo, né? A substituição é coerente com a saída de Salim Matta e com a troca da mentira da economia liberal pela adesão total à extrema-direita fascistoide intolerante. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Queria tratar contigo ainda sobre a decisão da Justiça do Rio, que suspendeu aquele inquérito contra o youtuber Felipe Neto, né? E a gente quer entender aqui o motivo para você ter selecionado esse assunto para comentar. No último dia útil da semana, fechando a sua participação aqui com uma tentativa de calar qualquer voz que se destaque pelo contraditório.
É uma juíza, a Gisele Guida de Faria, da 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, suspendeu a investigação aberta na Polícia Civil, né? A pedido do vereador Carlos Bolsonaro. Aquele que pagava o aluguel do primo favorito, Léo Índio, né? Ah, o aluguel do priminho, né? Com o peculato, né? Contra o influenciador digital Felipe Neto, que chamou Jair Bolsonaro de genocida. Não sei quem é Felipe Neto, vejo a cara dele e reconheço com dificuldade, mas não sigo, não tenho nada a ver. Agora, realmente, criar uma vara, criar uma delegacia exclusiva para os crimes contra a família Bolsonaro é uma coisa que só podia ver daquele cara que não podia nem ser contínuo no Palácio da Guanabara. Imagina o governador, que é o Cláudio Castro. Governador provisório do Rio, graças à sua majestade, Lindoura Araújo, que tirou o governador para ele assumir. E agora ele está dizendo que vai apoiar a reeleição do Bolsonaro, viu? Eu até fiquei preocupado com a possibilidade do Raíssa nem ir fazer o programa hoje, ter desmaiado de tanta emoção com uma surpresa dessa. Né? Cláudio Castro, aquele grande ídolo do Rio de Janeiro, apoiando o Bolsonaro. Está eleito. Né? E quero aproveitar, antes de encerrar, para cobrar o Lira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu ontem que haja agilidade para ampliar a vacinação contra o novo coronavírus e o aumento de leitos de UTI para evitar a vexame internacional que o Brasil vive. Mas você conhece Alagoas?
Oi?
Você conhece Alagoas? Você foi Alagoas?
Conheço, já fui lá. Já estive em Maceió, São Miguel da Barra, se não me engano.
Conhece Marechal Porto Real do Colégio? Perto de Propiá, ali no Rio São Francisco? É Porto Real do Colégio.
Ah, sim, sim.
É uma cidade histórica lá, fica na margem do verdade. São Francisco. Ô, Raíssen, que tal se o Arthur Lira fosse tomar um banho lá no São Francisco, hein? Vai tomar banho, Arthur Lira! Deixa de ser idiota! O Brasil já é o maior vexame internacional. O teu amigo Jamil Chad, que agora está no Raíssen, publicou essa semana uma matéria mostrando isso. O Brasil é o cemitério do mundo. Escreveu essa semana direto de Genebra. Vai tomar banho, Arthur Lira! Ah, para você eu não estou desejando um bom fim de semana não, viu, Arthur Lira? Estou desejando aqui para o Raíssen, para a Carolina, para o Almirante Nelson, para todos os nossos queridos ouvintes, dizendo o seguinte: Deus nos ajuda, Deus nos acuda nesse fim de semana. Tá? A todos nós. Pode contar, Carolina, por favor.
É 3.
É 2.
É 1. Em té.